Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
É um prazer falar aqui do Brasil.
Divino Moura, a OMM divulgou o relatório sobre o estado do clima que mostra que o aquecimento global continua avançando.
Bem, já não é novidade, né? Quer dizer, essa questão, já há algumas décadas a gente está trabalhando nisso. Obviamente não é um aquecimento, digamos, linear, né? Todo ano aumenta na mesma proporção do ano anterior. Mas o que nós temos notado aí é realmente aumento gradativo da temperatura média da superfície do planeta, né? Este ano não foi um ano diferente, né? Nós tivemos aí aumentos de temperaturas bastante elevadas, né? Chegando aí a 0,4, 0,5 graus Celsius na média do planeta. Obviamente, não parece muita coisa, mas a nível local isso pode ser um valor bem maior em termos de temperatura e, obviamente, isso tem impacto no ciclo hidrológico. Então, há uma preocupação grande. Os governos, obviamente, têm que lidar com isso de uma maneira coletiva. Não é a culpa de um país isoladamente. Uns têm mais que os outros, mas a questão é de todos, né? Obviamente, isso, o que está por trás de tudo isso é a questão da fonte energética, principalmente aos combustíveis fósseis, e até que a gente consiga achar alternativa para isso, nós temos dificuldades de lidar com esse problema de uma maneira de parceria entre os países, né? Os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Sobre impactos, nós podemos falar aqui, vivemos bastante aqui na América do Sul, notadamente no Nordeste do Brasil. O ano passado foi um ano extremamente seco, em termos de recorde de medidas, praticamente uma das piores secas que nós tivemos nos últimos 50 anos, desde que nós temos medidas regulares sobre aquela região, né? E enquanto, ao mesmo tempo, o país é grande, né? Na região mais central-sul, nós tivemos aí chuvas intensas. Próximo da gente, vizinho aqui, na Argentina, nós tivemos aqui ondas de calor bastante expressivas. No caso da África, nós tivemos aí na África Meridional, na parte da afetaria Angola, por exemplo, há um déficit de precipitação grande, né, durante o ano em Angola, Botswana e na Namíbia. Outros locais, por exemplo, do Hemisfério Sul, que é o caso da Austrália, né, realmente foi um ano extremamente quente, bastante quente na Austrália. E outras partes do sul da África, nós tivemos também temperaturas bastante elevadas em março do ano passado. Isso foi bastante preocupante. Então, de um modo geral, quer dizer, cada ano você tem essas variações de clima, né? Uma época um pouco mais ou menos. Este ano de 2013, ele fica como um registro histórico, no caso nosso aqui do Brasil, dessas secas severas no Nordeste do Brasil, que ainda persiste por este ano. Em 2014, nós estamos experimentando, num país que é abundante em água, problema sério de abastecimento. São Paulo está com níveis de água nos seus reservatórios extremamente baixos. Em certas áreas, no noroeste da América do Sul, aí, no Brasil, juntando ainda com degelo, né, com água que vem do degelo dos Andes, inundações muito grandes naquela região ali do Acre, né, com sérios problemas, inclusive rodovias não podendo ser utilizadas, né, tá, o pessoal tem que utilizar rodovias por meio de barcos, uma coisa extremamente anômala. Foi um ano, 2013, bastante severo para nós aqui.
Divino, em relação ao problema de escassez de água em São Paulo, qual seria a melhor solução nesse sentido? Pegar água do Rio Paraíba do Sul, do Rio de Janeiro, como poderia ser resolvido isso da melhor forma?
Olha, essa é uma discussão, até na sexta-feira passada nós tivemos uma discussão na Agência Nacional de Águas, em celebração ao Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Hoje nós celebramos aqui o Dia Mundial da Meteorologia. Mas lá houve uma discussão nesse sentido, estavam discutindo a questão não somente da água em si, mas a água em qualidade, quer dizer, que você hoje tem centros urbanos crescentes, como é que você se prepara para o futuro para poder abastecer essas cidades cada vez com mais população, né, o pessoal deixando zona rural, e água com qualidade. Essa pergunta específica, houve uma discussão lá, ainda não há uma solução adequada para o problema, porque no Brasil, os rios que cortam mais de um estado, eles são regulados por normas da Agência Nacional de Água, é federal, considerado um rio federal, entre aspas. Um rio que nasce dentro de um estado, está correndo por ali, ele é regido a sua utilização, a outorga de água, pelo próprio estado. Então é o caso específico ali que há essa discussão no âmbito do estado de São Paulo, de você poder coletar águas dentro de rios perenes, né, mas dentro do próprio estado. Obviamente, isso afetaria, poderia impactar um estado que deveria utilizar essa água também. Então, essa discussão ainda não está fechada, é uma discussão em aberto ainda, mas há técnicos que já, estudos feitos, uns mostrando claramente que não haveria esse impacto e outros dizendo que haveria certas restrições, que deveria ser mais estudado o problema. Então, não está fechada essa questão ainda.
Bom, Divino, o relatório mostrou que 2013 foi o sexto ano mais quente da história. Qual seria a solução? O que os países poderiam fazer para, pelo menos, se não resolver, pelo menos minimizar esse problema?
É o que diz, quer dizer, a raiz do problema está realmente nos combustíveis fósseis, né? Quer dizer, você buscar energias alternativas, mas você teria que vir numa proporção maior, né? Porque a população do mundo está crescendo, né? E você tem que proporcionar energia, porque as pessoas, quer dizer, duas pessoas requer dois empregos requer basicamente duas indústrias, vamos dizer. À medida que a população cresce, você tem que criar emprego para essas pessoas. E normalmente está pelo lado da indústria, e a indústria é movida por energia. E a origem está muito na energia de combustíveis fósseis. Então, acho que a ênfase que os países estão dando, né, e deve acelerar isso, é a utilização de energia de fontes alternativas, solar, eólica, coisas desse tipo. Obviamente, quando você não tem vento, você não tem energia solar. Então, isso não é perene ao longo do ano, né? Você tem que ter uma alternativa complementar entre as várias formas de energia. Também os grandes reservatórios do Brasil, até recentemente, praticamente 80% de sua energia vinha tudo do setor hidroelétrico, né? Agora, obviamente, há aproveitamento de rios mais caudalosos, isso vai diminuindo, você começa a utilizar usinas a fio d'água, que não há muito reservatório. Então, num ano anômalo, como foi o ano de 2013, está sendo agora 2014, as usinas a fio d'água têm dificuldade, porque você não tem muita água correndo nesses rios que não são perenes. Então, é uma questão complexa isso, a questão energética versus a questão do aquecimento global, que vem de uma das fontes de energia, que é a energia de fonte de combustíveis fósseis. Esse é um problema que nós estamos, como comunidade internacional, como um todo, debruçando nas últimas duas décadas. Eu tenho trabalhado nisso desde 1988, quando foi feito começou a discutir o primeiro relatório de IPCC, né, que saiu em 92. Mas ainda não temos uma saída, uma resposta clara, cristalina para isso. Mas nós estamos caminhando para lá. A comunidade científica tem se debruçado nisso, mas, obviamente, os governos que têm que tomar a decisão no âmbito das Nações Unidas para refrear, né, frear esse aquecimento global, cuja fonte nós conhecemos qual seja.
Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com seus radiovintes.